O governo brasileiro quer aumentar em 2 milhões e 100 mil quilômetros quadrados o equivalente à área da Groenlândia. Só para a gente ter uma ideia, não é? O tamanho do território nacional no Oceano Atlântico. São as chamadas águas jurisdicionais. Então, o pedido do Brasil, que ampliaria em 58% a Amazônia Azul, foi apresentado em dezembro à Comissão de Limites da Plataforma Continental da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O Brasil não é o único país que está em busca de assegurar riquezas marítimas. O almirante Sérgio Guida, que é secretário da Comissão Interministerial de Recursos para o Mar, disse que 30% dos oceanos do mundo já são territorializados, ou seja, sob domínio de algum governo, que buscam, então, os seus direitos. E é o caso do Brasil, e a gente vai entender que dimensão tem essa área, o que, que tem de importante ali, se o Brasil está próximo de conseguir isso nas Nações Unidas. Vamos conversar sobre o assunto com o professor Alexander Turra, que é do Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto de Oceanografia da USP, responsável pela Cátedra Unesco de Sustentabilidade dos Oceanos do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor Alexander, bom dia.
Bom dia, Roxane, e a todos os ouvintes.
Muito obrigada por nos ajudar a entender sobre esse tema, as tais águas jurisdicionais. O que, que é isso, professor?
Bom, muito bem, é um nome um pouco complexo para o público leigo, né, que não está envolvido nessas questões, mas assim, os oceanos, eles são da humanidade, eles pertencem à humanidade. Só que tem áreas muito próximas às costas dos países que são entendidas como extensões ou áreas sobre as quais o país ele pode ter um uso diferenciado, né? Tanto usando recursos como cuidando dessas áreas. Então, os países têm a permissão de solicitar espaços marítimos para ficar sob sua jurisdição, sob sua guarda. Então, eles têm um zelo maior, mas também podem utilizar esses recursos muitas vezes de forma exclusiva. É por isso que os países acabam tendo muito interesse, né, em fazer esses pleitos, essas solicitações dessas áreas, que não são muito fáceis de se fazer, porque envolve uma quantidade muito grande de dados, de informações que têm que ser coletadas, né, e não é fácil fazer isso, não é barato fazer isso. Né? Uhum. Então existe um balanço entre esse investimento no conhecimento que o Brasil vem fazendo desde o final da década de 80, né, com então o possível retorno financeiro ou de bem-estar humano que esse tipo de ambiente pode dar para a gente. Eu vou te citar um exemplo, Roxane. Uhum. Hoje tem uma estimativa de que os oceanos representam em torno de 19% do produto interno brasileiro. Isso considerando as atividades de turismo, mas também a riqueza derivada do pré-sal que foi incorporada a essa área de jurisdição nacional a partir dos pleitos iniciais feitos pelo Brasil na década de 90 e 2000, né? Uhum. Então isso mostra para a gente a importância estratégica dessa ferramenta de gestão, né, que permite com que a gente tenha jurisdição sobre áreas marinhas próximas à nossa costa.
Compreendo. Não é o primeiro pedido do Brasil e agora a gente vai falar já especificamente desse pedido, que possibilidade, que chances o Brasil tem de alcançar, né, de ter autorização para utilização dessa área. A Amazônia Azul são 5 milhões e 700 mil quilômetros quadrados de área oceânica ao longo da costa brasileira, que é onde está o pré-sal, verdade, professor?
Exatamente. Na verdade, o que a gente tem como jurisdição nacional hoje é em torno de 4 milhões e meio, com a perspectiva de subir para 5 milhões e meio.
Só que essa é a perspectiva.
Essa é a perspectiva. O Brasil terrestre, né, o continente, tem 8,5 milhões. Então, a gente está falando de uma área que é maior que a metade do território continental. É uma área imensa, com muitas riquezas, muita biodiversidade, muitos ecossistemas importantes para o bem-estar do povo brasileiro, em termos de recursos, de serviços. Né? Então, é uma área estratégica para o nosso país.
Sem dúvida alguma. Bom, o que tem nessa área que o Brasil está reivindicando? Por que está reivindicando? E quais são as chances de conseguir?
Pois é, essas áreas, essas últimas áreas que estão sendo solicitadas, elas estão sendo motivadas pela presença de depósitos minerais em mar profundo, em áreas de 1.000, 2.000, até 3.000 metros de profundidade. Como exemplo, nós temos áreas mais próximas à nossa costa, perto aqui da bacia de Santos, né, que a gente é onde tem basicamente o nosso pré-sal. Então a gente está falando de 200 e poucas milhas náuticas, o que dá em torno de uns 300 quilômetros da costa. Uhum. Então tem alguns pequenos trechos que estão sendo solicitados pelo Brasil hoje, e a gente tem grande chance desses trechos serem incorporados. Mas tem uma área de mais ou menos 1 milhão de quilômetros quadrados que se chama elevação do Rio Grande. Ela é uma montanha submarina que ocorre a basicamente 1.000 quilômetros da costa, um pouco menos, né, ao largo do estado do Rio Grande do Sul. Ela é chamada elevação do Rio Grande em função disso. E nessa região tem crostas, né, nessas montanhas, crostas com muito cobalto, níquel, telúrio, né, assim como ferro, manganês. Então há uma perspectiva de se explorar esse tipo de material. Nessas outras áreas que eu falei anteriormente, há uma concentração muito grande de nódulos, são chamados de nódulos polimetálicos, que também tem um acúmulo muito grande desses materiais que são do interesse da indústria de alta tecnologia, por exemplo.
Já se conhece há muito tempo essa riqueza? Quem descobriu? É o próprio Brasil, a própria ciência do Brasil, são pesquisadores do mundo?
Então, esse conhecimento de mar profundo, ele vem aumentando com o tempo, né? Porque requer tecnologia, requer embarcações, claro, submersíveis.
Por isso a minha curiosidade.
Pois é, e aí o que acontece? O Brasil é uma potência na pesquisa marinha no mundo. E ele vem, com base nos esforços de governo e das universidades, promovendo, então, avanços no conhecimento. Por exemplo, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que hoje é coordenada pelo Almirante Guida, que você mencionou, ela vem já há anos fazendo projetos de pesquisa e de prospecção desses recursos nesses ambientes de mar profundo. Uhum. Mais recentemente, a Universidade de São Paulo, aqui no Instituto Oceanográfico, teve um projeto financiado pela FAPESP, que teve o interesse de entender um pouco melhor como que essas crostas na elevação do Rio Grande são formadas. Então a gente teve um avanço de conhecimento também produzido pela pesquisa científica. Então assim, a gente já tem uma ideia um pouco mais clara do que tem de recursos, de como eles são formados, né? Isso em relação a 10 anos atrás, né? Ou seja, uma coisa bem recente, e com base nesse tipo de conhecimento a gente pode então ter perspectivas mais claras do quanto se pode explorar, de como se pode explorar, dos cuidados que têm que ser tomados para se explorar de forma mais ou menos agressiva, ou mais sustentável, de forma que a gente não ao explorar um recurso, a gente acabe impactando outros benefícios que o mar traz para o brasileiro. Por outro lado, Roxane, só para mencionar, essa grande área de 1 milhão de quilômetros quadrados foi pleiteada pelo Brasil, mas ela ainda não foi aprovada. Então vai ser uma discussão no âmbito das Nações Unidas, que vai levar algum tempo, né? E o Brasil vai então tentar argumentar que esse território corresponde a uma extensão do que a gente chama tecnicamente de plataforma continental jurídica, né? Uma extensão do território brasileiro em direção ao mar.
É interessante. Bom, é claro que imagino que esses argumentos científicos, o conhecimento para que a exploração seja bem realizada, devem ser argumentos fortes, né? Isso conta, é a minha próxima questão, é o conhecimento disso, mostrar como você conhece essa riqueza, como você vai explorá-la e mais. O que temos feito no pré-sal conta positivamente?
Não, sem dúvida. Assim, a gente tem aí essa grande variedade de riquezas que a gente conhece e algumas que a gente não conhece. Por exemplo, as que a gente não conhece, a gente tem, por exemplo, a biodiversidade e os possíveis recursos biotecnológicos que podem ser derivados. Uhum. Então, o que a gente não pode fazer? A gente não pode, ao explorar, fazer mineração do mar profundo ou explorar petróleo em áreas de mar profundo e causar impactos que comprometam esse outro tipo de benefícios que a sociedade pode ter do uso do oceano. Então, é por isso que essa pesquisa ela tem que ser feita, para descobrir quais são essas riquezas e para a gente descobrir de que forma a gente pode explorar isso da forma mais equilibrada, adequada, racional possível, considerando, obviamente, uma questão essencial, né? Considerando que qual a finalidade dessa riqueza, né? Por exemplo, será que faz sentido a gente explorar o mar profundo e causar impactos muito grandes para exportar esses minérios como commodity? Ou internalizar esses produtos na indústria de tecnologia no Brasil, né? Então a gente tem que ter decisões estratégicas. Por quê? Porque esses organismos que vivem a 2, 3, 4 mil metros de profundidade, eles são muito sensíveis e é um ambiente extremamente sensível. Então, assim, da mesma forma que a gente tem que tomar cuidado para fazer essa exploração na elevação do Rio Grande, a gente também tem que tomar no pré-sal. E aí tem um ponto crítico, né, que é o novo marco do licenciamento, o marco legal do licenciamento que está sendo discutido na Câmara, né? É uma questão que vai impactar significativamente, porque na medida que o Brasil incorpora essas áreas passam a ficar submetidas à legislação nacional e não mais a uma abordagem internacional. Isso significa que se a gente tiver uma fragilização do licenciamento ambiental, dos órgãos que fazem licenciamento ambiental, a gente pode ter um comprometimento, né, dessa riqueza. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa nova lei do licenciamento, né, para que a gente possa então fazer uma exploração racional desses recursos.
Então não é bom que se modifique, é isso que você está dizendo. Quer dizer, o que temos até aqui é suficiente para essas garantias, não seria conveniente que se mudasse o licenciamento ambiental, é isso, a lei de licenciamento ambiental.
É, de certa forma, se ele fosse mudado, que ele seja aprimorado e não fragilizado. Uhum, né? A gente tem formas de melhorar, tem várias pesquisas aqui, né, da Poli, temos o professor Luiz Sanches, que trabalha há muito tempo com essa temática, na IASH, temos o professor Moreto, que também trabalha com isso, tem vários descobrimentos recentes nessa área que podem aprimorar o licenciamento. Uhum. Mas a perspectiva política é de fragilização por uma abordagem ideológica pouco ligada a questões científicas. Né? Então a gente tem que mudar, se for mudar, para melhor essa lei. Uhum.
Por fim, parece que uma análise inicial da ONU foi favorável ao Brasil. Qual seria a próxima etapa? Quer dizer, em que momento, em que etapa estamos desse processo, para a gente concluir?
Bom, o Brasil ele tem que consolidar esse pleito, né, e essa responsabilização. Então o Brasil vai receber esse retorno, né, das Nações Unidas e vai então passar a zelar por essa área e a produzir mais informações sobre essa área. Ele vai acabar então exercendo a sua soberania sobre esse território, né? Então tem algumas formalidades, mas a princípio já é uma área que o Brasil pode então explorar e pode zelar, né? Uhum. Para com a qual ele tem que zelar, né?
Bom, fato é que a Marinha então já pesquisou e tem aí identificado o interesse de exploração mineral, como o professor Turra está nos explicando, cobalto, níquel, manganês, fosfato e platina.
Telúrio, ferro, entre outros produtos aí.
Uma grande riqueza, né?
Sem dúvida.
Né? Vamos acompanhar esse processo, mas eu agradeço muitíssimo, professor, os esclarecimentos sobre as águas jurisdicionais. Professor Alexander Turra, do Departamento de Oceanografia Biológica aqui do IO e da Cátedra, né, Unesco de Sustentabilidade do IEA da USP. Obrigada, professor, mais uma vez.
Obrigado, tudo de bom para você e os ouvintes.